Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, gente amiga, estamos chegando mais uma vez aqui na sua casa, no seu rádio, com o seu programa, O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do Instituto Iapar Emater, com produção e apresentação aqui de Amarildo Alba e sonoplastia do Gustavo Stella. de março de 2020, quinta-feira, de lua nova, dia do cacau. Bom, e para as suas orações, a nossa folhinha aqui da igreja mostra que é dia de Santa Lúcia Filippini. Pois é, nesta safra de soja que está sendo concluída, muitos produtores colaboraram com o Instituto Iapar Emater na divulgação das práticas de manejo integrado de pragas e de doenças. Um deles foi o sojicultor e o seu Perete de Chopinzinho, ele que teve até um coletor de esporos instalado lá em sua plantação para monitorar a entrada do fungo causador da ferrugem da soja na região. O Euseu, que é atendido pelo extensionista Luiz Pasquale, já terminou a sua colheita e agora deixa aqui para gente o seu depoimento sobre a experiência que teve na adoção dessas práticas aí de manejo integrado de pragas e manejo integrado de doenças na cultura da soja. Destacando antes aqui que a propriedade dele, né, do Euseu, é uma unidade de referência, quer dizer, é uma propriedade que serve de exemplo para os demais sojicultores da região de Pato Branco. Vamos ouvir então o Euseu.
Então esse ano a gente teve um ano bem tranquilo, demorou chegar a ferrugem. Passamos o ano com duas aplicações de fungicida. E para a questão de inseticida, não tivemos nenhuma aplicação. Mas a gente já vem adotando boas práticas, entre elas a escolha da semente. Eu escolhi a semente nesse talhão da UER, unidade de referência, da BRS 1003 da Embrapa. Ela tem uma tecnologia Block que o percevejo não gosta de comer. Ela é então tolerante ao percevejo. Mas a gente sempre faz monitoramento, não aplica nada sem primeiro ver se realmente precisa. Não podemos sair jogando produto aí de forma de calendário. Temos que sempre monitorar as nossas plantações. E desse coletor de esporos, então o que, que eu criei? Eu criei um grupo de WhatsApp para distribuir essas informações para mais colegas, também produtores de soja. Hoje nós já estamos com 70 produtores nesse grupo e conforme sai o resultado da lâmina do coletor de esporos, a gente já divulga de imediato, juntamente com o pessoal da Emater, que dão essa assistência, eles já divulgam também e o pessoal vai repassando, então praticamente a gente faz uma multiplicação de resultados. O meu custo esse ano ainda não foi finalizado, mas deve ficar inferior ao do ano passado. O ano passado eu tive um custo de R$32,09 por sacos de soja colhido. Esse ano eu colhi um pouco mais, eu colhi 190 sacas de soja por alqueire, então aumentou um pouco a produção, acredito eu que no fechamento aí com certeza vai ficar abaixo de R$30.
Esse aí então foi o produtor Euseu Perete de Chopinzinho, atendido pelo projeto Grãos do Instituto Iapar Emater. Ele que falou de sua experiência com a adoção das práticas de manejo integrado de pragas e manejo integrado de doenças na cultura da soja. Bom, e hoje mais uma vez a gente abre espaço aqui para a participação do extensionista Edivan José Possamay, da Emater de Pato Branco e também coordenador estadual do Projeto Grãos do Instituto Iapar Emater. Ele que vai falar aí do trabalho feito nos últimos anos pelos técnicos do Instituto com a finalidade de orientar e estimular os sojicultores paranaenses a diminuírem ao máximo as perdas de grãos na hora da colheita. Vamos ouvir o Edivan.
Olá, Marildo. Mesmo a gente indo já para o final da safra de soja da colheita, é importante destacar que a gente tem um trabalho com a Emater do monitoramento da colheita da soja, o que a gente conheceu tradicionalmente como trabalho de perdas na colheita da soja, onde a gente monitora o quanto de grãos tem ficado na lavoura após a colheita, em função do que está sendo feito por parte, principalmente aí das colhedoras e os operadores, né? A gente usa uma metodologia do copo medidor da Embrapa Soja, onde é feito o levantamento em 2 metros quadrados em 3 pontos da lavoura. E na safra passada, na safra 18/19, nós fizemos o monitoramento em 491 áreas no estado do Paraná. E na média a gente encontrou um número de 1,17 sacas de perdas na média, sendo que a perda aceitável é de 1 saca por hectare por essa metodologia. Ou seja, a gente tem aí 0,17 sacas a mais sendo perdido do que o aceitável no estado do Paraná, por esse levantamento. Se nós extrapolarmos isso para 5 milhões e 400 mil hectares de soja que a gente tem no Paraná, isso corresponde, só esse 0,17 sacas por hectare, a aproximadamente 925 mil sacas de soja que são perdidas no estado do Paraná a mais nas colheitas, né? Então, isso demonstra que a gente precisa analisar e avaliar como que tá as colheitas. Nesse levantamento, nós tivemos desde 6 sacas por hectare sendo perdida, né? É um número altíssimo. E tem mais da metade dos levantamentos apontou que é possível ficar aí na casa dos 0,5 sacas por hectare. Então, a gente precisa evoluir bastante nesse sentido. E não é o ano da colhedora que influencia por esse levantamento que a gente fez. Não é produtividade que vai influenciar. O que a gente percebeu que influencia é o quê? O treinamento, onde as pessoas têm treinamento sobre perdas na colheita, sobre regulagem das colhedoras. E quando a colhedora é própria, onde o agricultor também tem mais cuidado na colheita, são nesses momentos que a gente observa as menores perdas. Então, é importante destacar que a gente precisa melhorar esses aspectos, né, de regulagem da colhedora, além de colher com condições, claro, muitas vezes não é possível, mas tentar sempre as condições ideais de clima, umidade e estágio da cultura, para que a gente possa reduzir. Então, a gente pode avançar muito ainda no estado com relação às perdas na colheita da soja.
Valeu, Edivan, mais uma vez. Muito obrigado pela sua ajuda. Um grande abraço, amigo. Vamos agora ver como ficaram os preços médios das principais frutas produzidas e vendidas por agricultores paranaenses nos armazéns da Ceasa. Valores praticados ontem, quarta-feira. Na Ceasa de Foz do Iguaçu, abacaxi da variedade Havaí, bem graúdo, R$ 5,00 a unidade pesando 2,5 kg. Laranja-pera graúda também, R$ 30,00 a caixa com 23 quilos, R$ 1,30 o quilo. E melancia redonda, R$ 1,00 o quilo. Na Ceasa de Cascavel, banana maçã de primeira, R$ 110,00 a caixa com 20 quilos, R$ 5,50 o quilo. Limão Taiti médio, R$ 35,00 a caixa com 23 quilos, R$ 1,52 o quilo. E tangerina Poncã média, R$ 66,00. É reais a caixa com 20 quilos, R$ 3,30 o quilo. E em Maringá, banana caturra, R$ 50,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,50 o quilo. Uva Niágara Rosada, R$ 44,00 a caixa com 7 quilos, R$ 6,28 o quilo. Goiaba Vermelha, R$ 66,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,30 o quilo. E abacate manteiga, R$ 60,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,00 o quilo. Bom, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.